Ouça agora a ministração do apóstolo Oséias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida.
Da forma que Deus quer que nós passemos. A palavra de Deus diz que a vida do justo será como a aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar meio-dia, dia perfeito. É interessante que nós queremos chegar no alvo, mas não queremos passar pelo processo. E esse assunto dessa semana, ele mexeu muito comigo. Falei sobre ele com os homens, falei sobre ele com as mulheres, e hoje vou falar com a igreja. 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao 8. Diga comigo assim: ida e volta. As coisas de Deus são assim. Amém? Se foi roubado, vai ter restituição, vai ter volta. Se foi tirado, vai ser devolvido. Se foi levado, vai voltar. Segunda carta de Samuel, capítulo 16, de 5 ao 8. Tendo chegado o rei Davi a Bauri, eis que saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando a Davi. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e esquerda de Davi. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo rei usurpaste. O Senhor já o entregou na mão do teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque tu és um homem de sangue. Amém? Pai, nesta noite, nesta manhã, nós invocamos a tua graça. Como é maravilhoso te louvar, te adorar e sentir a tua presença em meus louvores, Deus. Mas nesse momento nós queremos que tu ministres o nosso coração e trate a nossa alma e cure o nosso espírito através da tua palavra. Há filhos e filhas aqui passando as mais diferentes situações, e todos precisam de ouvir a tua voz esta manhã. Então, Deus, que nesta manhã se desentupam os ouvidos espirituais, que nesta manhã se quebre a resistência humana e se abram os corações para a tua palavra, porque tu és o Deus que fala no profundo. Então, ministra-nos nesta manhã, é o que nós rogamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Agora eu quero pedir que você deixe a tua Bíblia aberta em 2 Samuel, no capítulo 19. Nós lemos o 16. Aí agora você abre no capítulo 19 e já deixa ela aberta no 19. Amados, as afrontas, elas fazem parte de um processo de cura, de tratamento de Deus para as nossas vidas. As injustiças, guarde o que eu vou te falar nessa manhã, porque isso vai te ajudar muito. As injustiças contra você, elas vão expor o quanto de Deus existe dentro de você. Porque quando nós somos abençoados, quando nós somos justiçados, quando nós estamos recebendo prêmios, irmãos, não há como expor nada de mal. Oh, glória, aleluia, venha. O bom que venha, eu quero é mais de Deus. Mas quando você sofre uma injustiça, quando você sofre uma afronta, uma humilhação, tamanho mais escuro, mais obscuro que você tem. E o que é pior, ele vai tentar usar a justiça humana a teu favor. Preste atenção, irmãos. Quando Jesus estava na cruz, sendo tripudiado por aqueles homens, o que que eles falavam para Jesus? Tu não és o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Olha o inimigo tentando invocar a justiça, a vingança de Jesus. Salva-te mesmo, rapaz. Acaba com tudo isso aí. Você não tem poder, você não é o cara. Presta atenção no que estava acontecendo com Davi. Davi estava fugitivo. Davi construiu um império, um reino. Agora o filho de Davi toma o exército de Davi. O filho de Davi toma o coração do povo de Israel, se levanta contra o pai e decide matar o pai. Davi, para não guerrear contra o filho e não ter que matar o filho, Davi deixa o reino e foge. Junta um grupo do exército dele, os valentes dele, os amigos dele, e vai embora, fugitivo, de noite embora. Deixa o reino para o meu filho. Se Deus quiser dar para ele, tá bom, eu vou embora, eu não quero a desgraça do meu filho. E nesse momento tão difícil da vida de Davi, você imagina um pai fugindo para não ser contra o teu filho? Imagina o que estava passando no coração, na cabeça, na mente daquele homem. A injustiça, o sofrimento, a angústia. Quando ele está indo pelo caminho do Jordão, aparece um cara, um demoniado, chamado Simei. E esse cara vira para Davi e fala assim: está fugindo, né? Pensei, isso aí, ó, é o teu passado, tu é um desgraçado, tu é um filho de Belial, mas às vezes tu é um demoniado, tu ferrou com a família de Saul, e agora teu filho vai te matar, tu vai perder tudo, tu vai entrar em desgraça. E não só isso, o cara não só amaldiçoou, ele disse que ele começou a pegar pedra e tacar pedra em Davi, e olha que a escolta de Davi estava ao lado dele. E o cara está ali apedrejando Davi. O momento é crítico. O momento é terrível. E ainda Satanás levanta esse cara na vida de Davi. E é duro você ser acusado através de mentiras. Ou de mentiras para um cara de verdade. É duro você ser humilhado diante das pessoas. É duro você ser exposto. E veja como é interessante esse texto e como ele se assemelha ao texto de Jesus na cruz do Calvário. Porque Davi ia passando e aquele homem ia atacando pedras, humilhando, zombando. E foi a mesma história de Jesus indo para a cruz do Calvário. Só que lembra, irmão, de uma coisa que eu estou te falando: tem ida e tem volta. Aí você, Satanás, esquece isso: que tem ida, mas vai ter a volta. É por isso que esse mesmo salmista, lá em Salmo 126, ele vai dizer assim: os que semeiam com lágrima vão fazer o quê? Voltarão com júbilo, trazendo os seus. Tem ida, tem volta. E geralmente, quando você está em Deus, a ida é com lágrimas, é com dores. É duro ser amaldiçoado por alguém que você abençoou. Davi poupou a vida daquele homem. Quando Davi matou ali o exército de Saul, poderia ter matado aquele homem e poupou a vida dele. E agora o homem que Davi poupou é o seu inimigo. É duro quando alguém usa o teu passado para profetizar maldição sobre o teu futuro. E o inimigo sabe, irmãos, o quanto que o nosso passado dói. Sabe por quê? Ele sabe que você não pode voltar no passado para resolver. E ele invoca o teu passado, ele invoca os teus erros, ele invoca o que você fez para dizer: não, você nunca vai viver as bênçãos de Deus. Você nunca mais vai ter uma família. Você nunca mais vai ser restaurado. Você nunca mais vai prosperar. Você nunca vai ser feliz. E quantas pessoas já acreditaram nisso? Enfrente o processo como um servo fiel. Enfrente o processo como alguém que crê em Deus. Porque se você entrar nesse processo carnalmente, você nunca vai viver a restituição de Deus. Irmãos, é muito difícil. Porque naquele momento Davi estava, primeiro que Davi era um assassino realmente. Ele tinha matado milhares de homens. E matar aquele ali para ele não seria nada. Do lado dele, agora estava um homem, um dos seus valentes, e disse para ele o seguinte: deixa eu passar, que eu vou cortar a cabeça desse desgraçado. E Davi fala uma coisa tremenda. Fala para você, você precisa ter um entendimento espiritual do que está acontecendo com você. Davi poderia ter matado o homem. O valente de Davi poderia ter matado o homem e Davi ia ficar de boa, correndo, vai lá, quer matar mais. E Davi ele fala assim: não toca nele não. Foi Deus que mandou ele amaldiçoar. Aprenda o que é o entendimento espiritual de uma situação. Foi Deus que mandou ele amaldiçoar. Nada não. Porque Deus vai transformar essas maldições em bênçãos. Diga assim: eu creio nesse Deus. E transforma maldições em bênçãos. Mata ele não. Ele está aí porque Deus colocou. E Deus vai transformar essas maldições. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós queremos viver o sobrenatural de Deus sem passar pelas provas de Deus. Nós queremos tocar no sobrenatural sem passar por provações. Isso não vai acontecer. Eu estou trazendo essa palavra porque talvez hoje você esteja vivendo um momento de injustiça, um momento de pedradas, um momento onde as pessoas estão te acusando, estão te humilhando, um momento onde você está por baixo, porque Davi sabia que era estar por cima. Ele estava há pouco tempo atrás, agora no auge da glória como rei, e agora ele é só um gentil vindo embora e com um desgraçado maldiçoando a vida dele. Como você se comporta quando as pessoas te tacam pedras? Como você se comporta quando alguém te ofende? Quando alguém te ataca? Como você age? Qual é a tua reação? Na maioria das vezes nós somos carnais, irmãos. Nós queremos vingança, nós queremos resolver, abater, quebrar a cara. Não adianta. Esse é o tempo de restituição. Lembre-se, nesse caminho que você está passando em vergonha, você vai voltar por ele e glória. Isaías 61:7 diz: para cada dia de vergonha, eu vou te dar 2 dias de glória. Aí a palavra de Deus diz, lá no capítulo 19 agora, do versículo 16 em diante, Absalão já estava morto. Mataram o filho de Davi. Davi fugiu e mataram o filho dele. Desceu. E o povo vai desesperado atrás dele e diz: presta atenção, o povo disse para Davi: sai, some, nós queremos teu filho. Agora esse mesmo povo fala: volta, nós precisamos de você. Davi está voltando. O Jordão era divisor de águas. Porque quando ele chega no Jordão, o cara para de amaldiçoar ele. Quando ele chega no Jordão, o cara para de tacar pedra. E aí Davi diz que ali ele tem descanso. Agora quando chega no 19, ele está voltando. Já teve a guerra, o filho já morreu, ele está voltando. E olha o que diz o versículo 16. Apressou-se Simei. Quem me apressou-se? Quem foi o primeiro homem que veio encontrar Davi? Simei. Quem era Simei? Aquele desgraçado que tacava pedra. Filho de Gera, Benjamim, da família de Saul, que era de Paulinho, e desceu com os homens de Judá a se encontrar com o rei Davi. E com ele, presta atenção nisso. Oh, glória, Deus é tremendo. Ele vai amaldiçoando Davi sozinho, só ele, tacando pedra, amaldiçoando, tacando terra. Olha que coisa endemoniada, terra. Agora ele está voltando. E com ele tem 1.000 soldados. Aí você pensa, agora a guerra vai ser feia. Desgramado estava sozinho, agora trouxe 1.000 homens com ele. Também trouxe Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de mais 15 filhos e seus 20 servos. E meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram. Eles atravessaram o Jordão antes de Davi atravessar, para fazerem passar a casa real. Aleluia! E para fazerem o que lhe era agradável. Aleluia! Sabe o que que acontece? Esse mesmo Simei agora, ele está vendo Davi vindo pelo Jordão, ele envia 1.000 homens, e esses 1.000 homens fazem fileira à direita e à esquerda, e são a guarda de Davi. Vocês vão guardar o rei, porque o rei está voltando, e vocês vão honrar o rei. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vocês vão honrar o rei e vão fazer tudo o que ele precisa para voltar. Aleluia! Mas não é o cara que nós queria matar o rei, irmão. Se você começar a querer destruir teus inimigos, tu vai deixar de viver muita restituição, porque Deus vai usar pessoas que te feriram para te honrar. Deus vai usar pessoas que te prejudicaram para te abençoar. E às vezes está orando para Deus extinguir o cara, para Deus acabar com ele. Não, segue firme, meu irmão. Presta atenção, isso não foi um dia, não. Isso demorou meses, talvez, semanas. Foram meses de vergonha na vida de Davi, de dor, de amargura, de tristeza. E eu fico imaginando o que passava na mente dele sobre aquele tal de Simei. Ele ali do lado, ele devia pensar assim: só uma espatadinha, meu camarada, você vai estar sozinho. Eu imagino o Espírito Santo assim: não mate, segura, segura as pontas, segura a onda, Davi, segura a onda, Davi, vai, filho. Esse homem prepara agora a volta de Davi. E então Simei, quem? O filho de Gera se prostrou diante do rei quando esse ia passar o Jordão. Ele disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembre do que tão perversamente eu fiz ao teu servo no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves a minha maldade no teu coração, ó rei, porque eu o teu servo, confesso que eu pequei. Por isso, eu sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci para encontrar-me com o meu Senhor. Diga para o Senhor, está assim: Deus muda pessoas, Deus muda corações. Eu costumo dizer que todo problema na nossa vida tem um CPF, sim ou não? Não tem problema com cachorro, com gato, não. Todo problema que tu tem um CPF. É a mulher, é o marido, é a sogra, é o cunhado, é o patrão, é o empregado, é o inimigo, é o vizinho. Tem uma pessoa atrás do teu problema. E por vezes a gente fala assim: Deus, extermina essa pessoa da minha vida, Deus. Não é possível, não aguento mais. Ó Deus, podia levar, prepare e leva para a glória, para o descanso. Senhor, é muita luta. Mas como que vai haver restituição? Eu fico imaginando aqueles homens da guarda de Davi, olhando para aquele cara prostrado. Presta atenção, esse homem humilha Davi diante de alguns homens, diante de um grupo. Agora ele está diante do mesmo grupo e traz com ele mais 1000 homens. Ele está se humilhando diante de um número muito maior e declarando o reconhecimento da autoridade de Davi sobre a vida dele. Então, entenda uma coisa: no tempo da volta, no tempo da restituição, você será ainda mais provado. Ele aposta, eu não aguento não. Já fui provado na ida. Na volta, eu vou estar sendo, não. Na ida você vai estar sendo provado de uma coisa, na volta de outra. Por quê? Deus vai ver a tua capacidade de perdoar. Deus vai ver a tua capacidade de tratar com aqueles que te trataram com ódio e liberar cura sobre a vida daqueles que te feriram. Porque presta atenção, Davi estava fugindo como um qualquer. Agora Davi está voltando como um rei. Ele agora tem o domínio sobre a vida de todos aqueles homens. E ele está voltando, e o primeiro cara que aparece para ele é o que mais humilhou. Por que Deus permitiu isso? Davi, eu quero ver o que tem no teu coração. Por que você acha que Davi deu o título de um homem segundo o coração de Deus? Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos numa situação favorável, nós esquecemos da misericórdia e da graça. Quando nós estamos numa situação ruim, nós precisamos de misericórdia. E quando nós estamos numa situação boa, nós esquecemos dessa tal misericórdia. E Deus não quer que você perca a tua essência. Essa passagem me lembra Salmos 23, quando Davi diz assim: tu vai preparar para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Aleluia. E é interessante que eu não consigo ver em Davi um sentimento de vingança, de ódio, de superioridade, olhando para aquele cara e dizendo: agora, maluco, agora tu está ferrado, porque agora eu sou o cara, e tu agora vai pegar. Não, não. Davi está de boa. Davi só tem um sentimento agora: alegria, porque está sendo restituído. Olha essa pessoa bonita que está do teu lado e diz assim: irmão, não deixe Satanás roubar a tua alegria. Tem pessoas que até na hora da restituição, elas estão tristes. Sabe por que tem um monte de casamento que afunda? Porque as pessoas não conseguem perdoar. Nem quando estão sendo restituídas, nem Deus virando e falando assim: meu querido, eu vou mudar essa pessoa, eu vou mudar essa história, eu não perdoo, não perdoo. E Deus fala: então se lasca. Quer se lascar, se lasca. Mas eu não consigo perdoar. Perdoar nunca foi fácil, não. Perdoar é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas a decisão de perdoar tem que ser tua. Porque presta atenção, aquele homem está lançado diante dos pés de Davi. Aquele homem está humilhado diante dos pés de Davi. E ele faz um pedido: me perdoa. Eu reconheço que eu fui perverso contra ti. Me perdoa. Por que Davi tinha que perdoar aquele cara? Ele era um nada para Davi. Aquele homem era um zero esquerdo para Davi. Presta atenção, irmãos. Existem pessoas que, quando Deus vai restituí-las, quando Deus vai honrá-las e coloca o inimigo da mão delas no caminho de volta, elas matam o inimigo. Eu já lidei com casais que o marido errou, se arrependeu, mudou, e a mulher passou a maltratar o marido, lembrando sempre do passado e filho dele. Eu já lidei com casais que a mulher errou, aí o marido restituiu e voltou para casa, e aí o marido
marido começa a lembrar do passado dela e a ferir, tipo assim, agora tu vai pagar a dor que eu passei. Presta atenção, se você fizer isso, a tua vida vai ser um inferno eternamente. Isso não é culpa de Deus, é culpa do diabo, é culpa tua. É difícil perdoar. Deus estava colocando aquele homem diante de Davi. Agora presta atenção. Fala para a pessoa assim: cuidado com a missaia. Na tua vida tem a missaia. Pastor, quem é? É tudo, vocês estão grávidos aí. Nome bonito para vocês botar no espírito de vocês. Sinei, Abissai, só o nome tipo. Versículo 21. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia. Sabe quem é esse cara? Um dos valentes de Davi. Presta atenção. Esse cara era um dos valentes de Davi, que dava a vida por Davi, que tinha ido e voltado com Davi, que viu a afronta de Davi, viu a vergonha de Davi, viu a humilhação que Simei fez a Davi. Ele agora está vendo Simei prostrado e ele diz para Davi: não morreria, pois, Simei por isso? Havendo ele amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém, Davi diz para ele: que tenho contigo, filho de Zeruia, para que hoje tu me seja adversário. Presta atenção nesse texto. O que tenho eu contigo, filho de Zeruia, para que hoje você seja o meu inimigo? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente eu sou o rei de Israel? Então disse o rei a Simei: não morras. Pastor, não entendi. Abissai é aquele amigo que tenta ativar tua própria justiça, que tenta ativar o teu lado vingativo, que tenta levantar a razão humana. Não está certo, meu irmão. Tu está certo, ó. Tem que passar o outro, tu está certo. Tem que ser contra a minha, não. Tu está certo, perdoa, não. É aquela amiga que fala para você, é a tua parente, tua irmã, a tua prima, que fala assim: não perdoa teu marido, não. Manda ele embora de casa. É aquele teu amigo que fala assim: rapaz, larga essa mulher, essa mulher é uma mala. Ei, tem um cara novo, bonito, arruma outra mulher. Esses são os abissais. São teus amigos. Parentes, amigos, pessoas que te amam. Pastor, eu mesmo te amo. Abissai amava Davi. Só que ele não tinha discernimento espiritual. E Deus ministrou esse meu coração hoje de uma forma tão tremenda. São pessoas que não entendem o processo, que não conhecem a graça e nem a misericórdia. São pessoas que estão sempre com um sentimento de vingança, um sentimento velado de justiça humana, manipulado por um sentimento maligno de vingança, onde o inimigo governa as suas mentes e os seus corações. Davi estava tão ligado espiritualmente, que na hora que aquele Abissai fala para ele: vamos matar o cara, ele diz assim: ô, meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Por que tu está com o meu inimigo? Olha, Davi não diz que se veio o inimigo. Olha para esse cara e diz: por que que você agora, nesse momento, está se colocando como meu inimigo? Você está querendo quebrar a restituição que Deus está me dando? Você está querendo tirar a minha felicidade? Você está querendo trazer morte no dia que Deus está me dando vida? Você está querendo trazer desgraça no dia que Deus está me dando bênção? Deus é poderoso para mudar teu marido. Deus é poderoso para mudar tua esposa. Deus é poderoso para mudar o coração de qualquer pessoa. Eu só não sei como é que Deus vai fazer para mudar o teu coração. Porque na volta, você vai ter que exercer muita misericórdia. Muito. Davi virou para ele e falou assim: você não vai morrer. Ou seja, a nossa briga acabou aqui, o nosso problema acabou aqui, o nosso passado morreu aqui, nós não vamos mais falar de passado, acabou. Simei, você está livre, Simei? Você quer que você vire certo? Você está livre, cara. Olha o poder do perdão, olha que coisa maravilhosa. Aí Davi olha para aquele cara e diz: Abissai, por que está com meu inimigo? Presta atenção. Essas pessoas que ficam manipulando tua vingança, essas pessoas que ficam te dando razão, na maioria das vezes essas pessoas estão te afundando. Elas estão te impedindo de viver o que Deus tem na sua vida. Cuidado com esses adversários. Eles são mais perigosos do que os chineses. São pessoas que não têm esse processo que Deus está fazendo na tua vida. São pessoas que estão ao nosso lado. Guarda isso. Elas estão ao nosso lado, passando pelas mesmas situações que nós, mas não estão no mesmo processo que nós, porque elas não têm a dimensão do que está acontecendo no mundo espiritual. Elas só têm uma visão humana da coisa, uma visão carnal. Elas não têm uma visão. É por isso que a gente fala assim: ai, Deus, se eu fosse que eu já tinha metido o pé, ai, se eu fosse que eu te largo, se eu fosse que eu te chutar, calma, Deus, vai embora, Deus, vai embora, homem, faz. Eles não entendem o processo. É por isso que aquele adversário dizia: Davi, mata logo esse cara, acaba com essa dor. E Davi dizia: não, deixa ele aí, cara. Na volta de Davi, a maior restituição que Davi teve foi a de Simei. Foi a maior honra que ele teve na sua volta para Jerusalém. Essas pessoas estão do nosso lado, esses adversários estão do nosso lado. Eles estão vivendo o que nós estamos vivendo, mas não estão passando pelo processo que nós estamos passando. Porque eles não têm um entendimento espiritual do que está acontecendo. Apesar de Abissai estar fisicamente junto o tempo todo com Davi, espiritualmente, Davi estava em outro patamar. E a Bíblia diz, a partir do versículo 24, que a segunda pessoa que chega para Davi é Mefibosete. Vocês lembram de Mefibosete? O aleijadinho que Davi poupou a vida dele, restituiu a vida dele. Mefibosete tinha sido enganado pelo empregado, não foi com Davi. Mas agora o rei fala para ele o seguinte: Mefibosete, está tudo bem, meu irmão. Na tua volta você vai se deparar com a gratidão de muitas pessoas que um dia foram tocadas através da sua vida. Irmão, não vai ser só ingratidão. Vai ter restituição também de gratidão. Você já foi bênção na vida de muita gente. Você já abençoou muitas pessoas. E Mefibosete, olhando esse, engraçado que eu lembro esse essa semana, irmãos, eu chorei lendo esse texto. Achei tão maravilhoso que eu chorei. Por quê? Porque quando Mefibosete vê Davi chegando, e ele não foi com Davi, porque o empregado enganou. E aí quando ele viu Davi já tinha ido embora, ele ficou. Quando Davi volta e traz Ziba consigo, aí Davi diz: ele ficou, sabe por que você não foi? Ele falou: eu fui enganado. Meu rei, eu fui enganado, mas o senhor pode fazer comigo o que o senhor quiser. E Davi diz: eu vou fazer o seguinte, como Ziba foi e não foi, eu vou repartir a tua herança com Ziba. E ele fala uma coisa, irmãos, que mexeu muito comigo. Ele diz assim: meu rei, não era mais não, ele fala: meu rei, pega a minha herança e pode dar toda para ele. A minha alegria é ter o rei de volta. A minha alegria é estar na sua presença. E sabe o que Deus ministrou no meu coração? Eu queria que a minha igreja fosse como Mefibosete. Que a alegria do meu povo fosse a minha presença e não as minhas bênçãos. Ele estava dizendo para o rei: rei, se o senhor não quiser me dar nada, não dá. Só ele está contigo, para mim está ótimo. Nós precisamos começar a nos alegrar pela presença de Deus na nossa vida, irmãos. E para terminar essa palavra, Davi vai encontrar a partir do versículo 31 um homem chamado Barzilai. Era um homem de 80 anos, já velhinho. Esse homem, quando Davi não era nada, quando Davi era o Zé, esse homem sustentou Davi. Esse homem ajudou Davi. Quando Davi ainda estava formando, não era rei,
Esse homem ajudou Davi, sustentou Davi, abençoou Davi.
E agora, quando Davi está voltando, encontra esse velhinho. E Davi, com o coração cheio de gratidão, diz: Barzilai, que maravilha te ver, meu querido. O que você quer? Eu vou fazer o que você quiser. Vem morar comigo, vem para mim no meu palácio. Eu vou te... E ele diz assim: ô rei, já estou com 80 anos. Já não estou nem sentindo o gosto da comida mais, estou muito velho. E aí me vem o texto de Eclesiastes que diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Barzilai agora estava começando a colher algo que ele tinha plantado lá atrás. E é interessante que Barzilai não tinha família. Ele só tinha um escravo que provavelmente ele tinha como filho. E ele diz para Davi assim: meu rei, aqui tem o meu servo. E esse servo, ele é fiel. Leva-me contigo e abençoe a vida dele. Eu quero profetizar nessa manhã que você não apenas será restituído, como Deus te permitirá restituir a outros, a abençoar a outros. Por muitas vezes o inimigo fala assim: o que adiantou tu fazer o bem? Tu está doente, tu está com problema no teu casamento, tu está com problema no teu... O que adiantou tu ser bom? Só tomou na cabeça até hoje. Rapaz, tem que ser mal, porque os mal estão bem, mas os bem estão mal. Quem é bom só se ferra. Presta atenção no que eu vou te dizer. Lá em cima tem um Deus que anota tudo, que vê tudo, e nada passa desapercebido. E é por isso que Paulo diz: não vos enganeis, tudo que um homem semear, ele vai comer. Talvez você fale assim: caramba, já fiz tanto isso, tanto tempo, tem que ajudar tanta gente, só deu orgulho. Meu irmão, não tem essa visão. Há um Deus que conhece tudo que você fez. Se você fez o mal e se arrependeu, Ele é poderoso para te perdoar. Se você fez o bem, está anotado. E no tempo da colheita dele, não é o seu, você vai colher a 100 por 1 tudo aquilo que você semeou. Davi nunca imaginou receber de Simei aquela honra. Davi nunca imaginou ter a oportunidade de estar outra vez com Barzilai. Davi nunca imaginou ouvir de Mefibosete, que ele ouviu naquele dia, pessoas que honraram de uma forma tão poderosa no dia da sua volta. Mas o coração de Davi estava aberto para Deus, aberto para ser restituído. Pergunta se o senhor está outro lado, você está pronta para ser restituída? Por que, pastor?
Porque se você for restituído na hora errada, vai transformar a bênção em maldição. Muita gente aqui ainda não foi restituída porque não está aceitando o processo, porque ainda não se curvou ao processo de Deus, porque ainda está pegando as pedras de Simei e tacando de volta, porque ainda está ouvindo as vozes dos abissais e ainda gerando vingança, raiva e mágoa. Porque muitos estão no seu coração assim: porque quando Deus me abençoar, estão na melô do sabor de mel, aquela música endemoniada, né? Imagina, Davi, rapaz, isso me veio na hora, aquela música encapetada me veio na hora na cabeça. Você imagina Davi no seu cavalo, Simei prostrado no chão e ele cantando para Simei: quem me viu passar a prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. A melô da desgraça, da vingança, do crente maligno. Não, Simei, tu me viu passar na prova, tu não me ajudou, tu
tu me amaldiçoou, tu me tacou pedra,
e agora eu vou te restituir, vou te abençoar. Aleluia. Era o coração do homem que amava Deus. Prepare-se para ser restituído. Deixa o teu coração livre das mágoas, do ódio, da vingança, da dor. Fala: Deus me cura, e Ele vai te curar.
Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site, casadelouvor.org.